Amanhã, dia 1º de outubro, é o dia do idoso. E a longevidade é um assunto que todos precisamos ficar bem atentos, porque a população está vivendo mais. Para falar sobre este assunto, estamos ao vivo com o médico da família, Dr. Adolfo Marcelo. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar tempos aqui com vocês e contribuindo também para questões de saúde.
Doutor Adolfo, para a gente começar, o que tem levado a esse rápido crescimento da população idosa no Brasil?
Então, as melhorias das condições de vida, o acesso à saúde, a melhoria e o avanço das tecnologias da própria medicina e, principalmente, também o acesso à informação. Os idosos agora, eles vão na informação, no WhatsApp, no Google, com muito mais acesso, mais rápido.
Uhum. E, doutor Adolfo, a pergunta de US$1 milhão, né? Que no fundo eu acho que a gente sabe, mas a gente precisa falar. Como envelhecer com mais saúde?
Então, eu posso listar uma série de hábitos saudáveis, como a dieta balanceada, riqueza em frutas, legumes, carnes magras, né? Atividade física, socialização importante. O idoso se socializar não só com seus familiares, mas ir numa praça, conversar com pessoas de outras idades, que mantenha a mente sempre viva, praticando, participação de jogos, tabuleiros, isso mantém a mente viva também, né? E também, assim, cuidados com estimulação cognitivas, com práticas que estimulam o cérebro, yoga, e também não deixar de ir ao médico com as suas consultas regulares, para aquelas doenças pré-existentes, como exemplo, hipertensão, diabetes, elas possam ser controladas e também fazer o check-up anual, que é prevenir aparecimento de outras doenças.
Uhum. Dentro disso que o senhor está nos explicando, o que acontece com o nosso corpo quando a gente envelhece? O que a gente precisa se preocupar?
Então, a gente precisa se preocupar, falando fisicamente, com a manutenção do trofismo muscular, né? A massa muscular magra é importante, ela está sendo mantida, a flexibilidade, a mobilidade, o equilíbrio. O idoso, quando não trabalha isso, ele tende a ter quedas, e quedas geram outros desdobramentos negativos que impactam no dia a dia desse idoso, né? E falando também do check-up anual, que eu falo, check-up clínico, que previne as doenças, né? Aquelas que possam estar surgindo, eu já faço no check-up anual, a importância de rastrear possíveis aparecimentos de doenças ou, quando não, detectá-las no início, que é mais fácil cuidar.
Uhum. E quais são as principais doenças que afetam a população idosa?
Então, tem a ver com o cognitivo e é importante a gente tem a ver com a manutenção da socialização, isso é importante. A hipertensão, porque quando a gente vai envelhecendo, os nossos vasos sanguíneos também envelhecem e tem de ter aterosclerose. E isso faz o aparecimento de doenças cardiovasculares ou diabetes, com sobrepeso, aí falo do sobrepeso também, e as demências. São as principais doenças ligadas ao envelhecimento, que é as doenças cardiovasculares, pela aterosclerose, o diabetes pelo aumento do peso, as doenças osteoarticulares pela falta de manutenção, da manutenção do exercício físico e do equilíbrio, e o cognitivo, porque o idoso às vezes fica confinado, muitas vezes, num ambiente doméstico, onde ele não tem contato com outra população, com outras faixas etárias, para manter o cognitivo sempre alerta.
Uhum. O senhor falou de alguns hábitos aí, né, que os idosos precisam ter. Fala um pouquinho mais para a gente de como seria, na prática, uma vida saudável, né, para o idoso se movimentar e manter tudo isso aí em dia.
Então, tem várias alternativas também, como a yoga, a hidroginástica, a caminhada. Eu falo sempre para os meus pacientes, às vezes, eu lido com uma população, às vezes, que tem um poder aquisitivo menor. Então, as praças aqui já têm condições de ter algumas praças com equipamentos para terceira idade, uma caminhada, ficar pelo menos 20 minutos diariamente ao sol. Isso é importante para ter qualidade na vitamina D, absorção do cálcio no osso, né? Então, assim, caminhar, ir numa praça, conversar, fazer algum tipo de atividade física, alongamento, às vezes mesmo sem sair de casa, você pode alongar na sua própria cama, ter esse hábito de fazer alongamento e fortalecimento dos músculos, isso é importante. E claro, a dieta, coisas mais saudáveis, como legumes, frutas, carnes magras, optar pela carne branca, cereais. Isso tudo faz com que a gente tenha uma vida mais saudável.
Uhum. E em algum momento é tarde para começar?
Não, nunca é tarde. Porque o envelhecimento tem a ver também com a mente da pessoa, né? Tem pessoas jovens que já se sentem, né, uhum, incapaz, e tem pessoas, e a grande maioria que está vendo agora, né, são as pessoas que já chegaram aos seus 60 anos, que se sentem como 30 anos, porque fazem tudo. O meu pai mesmo tem 77 anos, ele já teve um câncer de próstata, ele já teve 2 infartos, ele já colocou um marca-passo. No entanto, ele faz atividade física, ele é autônomo, ele dirige, ele faz a sua própria comida, ele vive lá em Resende, eu fico monitorando ele daqui, e ele todo dia tem um hábito saudável. Ele cuida das plantas, ele tem os seus animais, ele pega sol, ele caminha de bicicleta, ele anda de bicicleta, isso é importante.
O estado de espírito também conta, né?
O estado de espírito também conta. E existem também vários aplicativos que existem nos smartphones, né, que é para manter joguinhos. Isso também é bom, vai mantendo o cognitivo da pessoa. Ligar para saber como está o parente, isso é manter a pessoa diante de um pertencimento. A palavra assim, mais adequada para esse momento é o pertencimento. Ele não se sentir excluído, ele tem que pertencer ao contexto, entendeu?
Uhum. O senhor disse, né, dessa questão do acesso à informação, isso leva à longevidade. O senhor observa nos seus pacientes, né, os idosos hoje super conectados, como que é essa relação?
Muitos já chegam, já conto da sua própria doença, já leram no Google, até como que cuidar de uma dieta, essas conexões, assim, ficou mais prático para o idoso também agendar uma consulta, ir ao dentista, e saber da informação, porque tudo está muito online, né? Então, realmente, a informação, e agora, mais novo também, que a inteligência artificial, isso tudo contribui para o acesso à informação mais rápido. Então, o idoso que não está conectado ao mundo mais moderno que nós vivemos, ele está, né, parado no tempo. E para que ele não fique parado no tempo, é preciso que a gente esteja estimulando. Nós estamos vivendo um impacto que, se por um lado é bom, a terceira idade, o Brasil está envelhecendo, a gente não pode deixar de refletir que a taxa de letalidade também está caindo, e a gente precisa da qualidade, não individualmente, mas a sociedade pensar em leis que mudem a sociedade como um todo. A sociedade está envelhecendo e eu preciso construir leis. Para isso que existe as notificações, quando você também tem uma agressão ao idoso, isso tem que ser notificado, porque as notificações vão construindo bases sociais e legais para mudança da lei ou para constituir novas leis. Então, as leis do Estatuto do Idoso, elas se baseiam nisso. Lá onde foi notificado, o idoso está sofrendo maus tratos, o idoso está com abandono de incapaz. Isso é pensar numa sociedade atual, uma sociedade que tem que viver para a sua realidade. Entendeu?
Uhum. Na sua avaliação, o que mais poderia ser feito para a valorização do idoso? E, como o senhor disse, cuidar dessa população, que é o futuro, né?
Então, ampliar, eu vou falar agora para a minha especialização, ampliar a rede da atenção primária, porque o Brasil, ele tem que sair desse prisma de atenção terciária, de curativo à saúde de um país moderno, é prevenção, é manutenção daquilo que pode ser prevenido. Então, aumentar as redes de atenção primária, ter uma clínica de família no seu bairro, porque você previne, para que não tenha um idoso obeso, para que não tenha um idoso com diabetes, para que não tenha um idoso com hipertensão. Porque se você previne, através do cuidado continuado, com a visita do agente comunitário, não estou falando só por um médico, agente comunitário de saúde, um enfermeiro da saúde primária, isso tudo estou pensando na qualidade de saúde. E fora isso, ter assim, acesso a uma arquitetura urbana mais saudável, mais acessível, com menos barreiras arquitetônicas, para que eles possam tramitar por calçadas mais estáveis, por sinalizações adequadas, né, por transportes públicos mais viáveis, mais adequados, adaptados à terceira idade e ao deficiente também.
Uhum. Tá certo, doutor. A gente infelizmente está com o nosso tempo esgotando, mas quero te agradecer por essa entrevista aqui na CBN, te desejar uma ótima tarde.
Tá, eu agradeço e sempre que puder estarei aqui para contribuir para a saúde da gente, tá?
Muito obrigada, doutor Adolfo Marcelo, nosso entrevistado hoje falando sobre a saúde do idoso. Amanhã é o dia da pessoa idosa, amanhã é o dia do idoso e nós falamos sobre este assunto aqui no CBN Maringá, segunda edição.